tá?
Amém.
A gente vai ficando velho, né?
Tava falando ali com o...
Mas tá vendo? A gente tá ficando velho.
Com o irmão Daniel Martins Costa.
E falando com o Silvio da Vinda, né?
Acho que a gente leu umas 300 vezes a mensagem.
Uma hora que...
Parece que eu não sei nada do que eu vou falar.
Mas meus irmãos oraram, né? Que eu seja
a boca de Deus.
O porta-voz.
Mais bonito, né? Porta-voz.
Nós estamos vendo sobre fundamentos da fé cristã, né?
Ontem nós vimos sobre ansiedade.
Você que não ouviu, ouça a mensagem.
Está disponível no site da igreja.
Ouça sobre ansiedade.
O Roberto nos falou ontem muito bem a respeito dos males, né?
Da ansiedade.
E nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor.
Né?
Semana passada, nós começamos uma nova série dos Fundamentos da Fé Cristã que fala sobre a salvação orgânica.
E o Daniel nos falou sobre dois itens.
Os irmãos lembram? Ou só eu que estou com amnésia?
Hã?
Redenção
e
reconciliação.
Hoje nós vamos ver sobre justificação e santificação.
Na verdade, são dois temas muito abrangentes, muito, né?
Que não dá para falar os dois numa mensagem só.
E em meia hora, 40 minutos.
Mas, todavia, contudo, entretanto, vamos tentar falar o máximo possível dos irmãos, amém?
Redenção e reconciliação.
Falar um pouco sobre a mensagem anterior.
Elas aconteceram quando?
Quando elas aconteceram?
É
instantâneo, não é?
Cremos no Senhor,
nós fomos regenerados,
nós nascemos de novo,
não é verdade?
E fomos reconciliados com Deus.
Né, a gente tinha uma pastinha antes, né, que chamava,
que a gente pregava o Evangelho,
Mistério da Vida Humana, né, que falava que a gente estava indo para um lado e o Senhor estava lá.
Somos reconciliados, nós viramos o lado e estamos indo para o lado do Senhor.
Essa reconciliação é no ato, certo?
E justificação?
Hã?
Tem santificação também.
Pensa em justificação e santificação.
Justificação
é também
rápido.
É na hora.
Nós vamos ler alguns versículos que falam sobre isso, tá?
Vamos ler, na verdade, três versículos.
A Bruna põe para nós, o Zé.
Vamos ler três versículos seguidos que falam sobre justificação, tá?
Primeiro, Romanos 3:24,
o que que fala?
Sendo justificados gratuitamente por sua graça,
nós somos justificados por sua graça.
Segundo versículo, Romanos 5:1.
Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Somos justificados mediante a fé.
E o terceiro hino, Romanos 5:9.
Terceiro versículo.
Logo,
o que fala então? Justificados. Então, irmãos, nós temos três itens aqui, né, que nós vimos. Por sua graça, nós somos justificados por sua graça, mediante a fé e pelo seu sangue. Então, o que que é justificação?
Deus é um Deus justo. Né? E para adorarmos o Senhor, nós precisamos também ser justos. Mas nós somos o quê? Pecadores. Mas, por sua graça, mediante a fé e pelo seu sangue, nós somos justificados. Eu estava pesquisando, né, e vi uma frase, olha essa frase que eu achei. A justificação pela fé significa o ato jurídico, quem já fez direito sabe que é isso, ato jurídico da parte de Deus em que ele declara como justo homens injustos. Por causa dos méritos do seu filho. Isso significa que por sua graça, mediante a fé e pelo seu sangue, Deus reputa reto aquele que é culpado. Então não é de acordo com o que você é. Mas o mérito é do filho. A partir do momento que você crê no Senhor, você foi redimido, foi reconciliado, você também é justificado. E aí você se torna reto, mesmo sendo uma pessoa impura, por causa desse ato que o Senhor fez. Alguém aqui já participou de júri popular? Juninho, João, eu fui jurado. Gileno, eu fui jurado já. Tem que julgar as pessoas, né? Entra a pessoa, irmãos, que geralmente é contra a vida, né? Quando vai para júri popular é contra a vida. Crime contra a vida. E aí, a pessoa chega algemada nas pernas e nas mãos. Chega e ela é julgada. E existe uma sentença ali. Ela pode ser tanto inocentada, como pode ser declarada culpada. Quando a pessoa é declarada culpada, ela sai do mesmo jeito que ela entrou, algemada e vai para a cadeia. Mas as pessoas que são inocentadas, elas saem pela porta da frente, como se nada tivesse ocorrido. É claro que existem as consequências, né? A gente sabe que a família, uma vida foi perdida, né? Tudo aquilo. Mas, irmãos, o Senhor, ele inocenta. Quando você é justificado, ele perdoa o seu pecado. E o pecado, irmãos, ele é perdoado de uma vez por todas. É o perdão do passado, é o perdão do presente e o perdão dos pecados que futuramente você vai cometer também. Porque não é porque você é justo que você não tem mais pecados. Nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Quer ver? Hebreus 10, 14, põe para nós. Vamos ler? Está vendo que é uma vez por todas, para sempre, quantos estão sendo santificados? É uma vez só, irmãos. A justificação do nosso perdão do pecado, ela é feita uma única vez. Você precisa usar o quê? O sangue do Senhor. Como eu disse lá no começo, Deus é justo. Deus não vai cobrar duas vezes de você o mesmo pecado. Então, use o sangue. Amém. Use o sangue do Senhor. Amém. Peça perdão. O Senhor perdoou, está perdoado. Amém. Amém? Agora, a justificação, irmãos, é muito mais do que perdão. Ela nos restaura a comunhão com o Senhor. Porque Deus exige que as pessoas que o adorem sejam justas. Isso diz em Romanos 5, 10 e 11. Vamos ler?
E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Então nós somos reconciliados com o Senhor. A nossa comunhão com o Senhor, ela foi restaurada. Antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos contrários a Deus. E através da morte, ressurreição, através do sangue, né, o Senhor nos redimiu, nos reconciliou e nos justificou. Hoje nós podemos ter comunhão com o Senhor. E qual que é o resultado da justificação? Qual que é o resultado? Vamos ler Romanos 8:1. O que que diz lá? Agora, pois... Irmãos, justificação, ela é exatamente o contrário de condenação. Elas são antagônicas. A partir do momento que você foi justificado, fala ali, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição. Nenhuma condenação o diabo pode fazer a nosso respeito. Porque precisamos usar o sangue do Senhor. Né? Que eu falei lá no começo, justificado por sua graça, mediante a fé e pelo seu sangue. Amém? Essa então é a justificação, de uma maneira bem rápida, né? E santificação? Tudo isso aí aconteceu instantaneamente quando nós fomos salvos. E a santificação? Ela é um processo. Ela é um processo. Dia a dia, nós estamos sendo santificados. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para não esquecer. O significado de santificação, a gente já viu, né? Que é ser separados para Deus. Irmãos, existem dois tipos, né, de santificação. Aquela que ocorre também na nossa salvação, que nós nos tornamos santos. E tem também aquela que é a disposição. Né? Posicionalmente. A disposição, disposicionalmente, ela é dia a dia. Nós estamos sendo santificados nos nossos atos, né, do nosso corpo, né? Quem que opera a santificação? É você ou é o Senhor? Hã? É o Espírito Santo. Como diz em 1 Pedro 1:2. Vamos ver? Em santificação... E o homem? O que, que o homem faz? Não faz nada? Ou ele tem parte também? Na santificação. Vamos ler Gálatas 5:16. Esse ato aí é de quem? Hã? É do homem. Deus opera pelo Espírito Santo e o homem tem que andar no Espírito. Então, existe aí um equilíbrio, né? Nós temos a nossa parte, né? Mas é Deus quem faz a santificação, né? Quer ver? Existe um equilíbrio. Vamos ler Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, o outro. Volta um pouquinho no 12, finalzinho. O que que ele fala? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é você, certo? Mas põe o 13 agora. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. É Deus que faz você querer. Volta no versículo 12. É Deus que faz você querer desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Perceberam isso? Volta no 13. Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo parte do Senhor. Porque até o seu querer andar em temor e tremor é parte do Senhor. Então, esse que é o equilíbrio, né? Então, é parte de Deus ou parte do homem? De ambos, né? Muito mais do Senhor. E nós precisamos o quê? Nos dispor para isso, né? Aleluia. A salvação, né, como já disse, orgânica, começa então com a redenção, reconciliação, justificação e a santificação. Ela tem estágios na nossa vida, né? Põe para nós aquele quadro, por favor. Quem já viu esse quadro, levanta a mão. Quem nunca viu esse quadro? Quem nunca viu? Cidinho, quem mais nunca viu? O Adilson? Irmão? É. O irmão Paulo, já tinha visto esse quadro? Isso aí é a sua fotografia, irmão. Isso é a nossa fotografia. Depois eu vou mostrar outra fotografia, né? Nossa também. Nós somos espírito, alma e corpo. Como eu disse lá no começo, a salvação, quando nós somos salvos, nós somos também santificados, né? Nós nos tornamos santos. Tornamos santos aonde? No nosso espírito. Ali, irmãos, é no piscar de olho, né? O seu espírito é regenerado, você nasceu de novo. É ali, no seu espírito. E no corpo vai ser quando o Senhor voltar, vai ser também no piscar de olhos, né? E agora a alma, é essa aí que é a nossa parte, onde nós entramos, né? De andar e viver no espírito, de andar com temor e tremor, tudo isso para a salvação da nossa alma. Ó Senhor Jesus, irmãos, a salvação, a santificação, ela ocorre de duas formas. A primeira é mortificando o seu ser, o seu velho homem. E a segunda é nos revestindo do novo homem. É num copo sujo, né? Lá que está jogado lá na sarjeta, você pega, está cheio de lama, você põe embaixo da água, a água limpa vai entrando, a sujeira vai saindo, né? É assim que funciona, dia a dia, situação a situação, né? Mortificando os seus atos pecaminosos e nos revestindo do novo homem. Amém. É assim que Deus opera a santificação em nós, né? Existe um exemplo que eu já falei para vocês. Eu vou apresentar uma outra foto de vocês. Ele não é para ser tão assim, né, limpinho, né? Mas isso aqui é você, ó. Certo? Eu acho que esse exemplo, eu falei para o Silvio, acho que a gente vê ele desde os anos 90, né, Silvio? Da chaificação. Quem já viu isso? Nos anos 80? Mas tem irmãos que não devem ter visto. Isso aqui é a santidade de Deus, ó. E você é assim, branquinho. Certo? E aí, irmãos? Esse ar é meio velho, eu peguei em casa, não sei se ele vai. Água fria? Deixa ele aí. Deixa ele aí, eu não fiz o teste antes. Já ficou, né? Olha lá, ó. Tá super escuro já, tá vendo? Tá super escuro aqui, o senhor tá trabalhando, certo? É, deixa eu apertar um pouco aqui. É o trabalhar do Senhor. Muitas vezes a gente não deixa. É, até o fim da mensagem, quem sabe vai estar. Tá. Vamos deixar ele aqui, ó. É, tá vendo? Não pode deixar o coração frio. Certo? Senão não funciona. Deixa ele aí. É você ali no cantinho, certo? Depois a gente vê. E assim, irmãos, ele vai devagar, dia a dia, vai infundindo, né, a sua santidade, a sua justiça, vai infundindo no nosso ser. Aí você vai falar assim no final, ah, não é água mais, é chá. Você não dá para você falar mais que é água. Mas é chá. Ele está ficando escuro lá. É, pega um pouquinho de groselha lá. O Marquinhos sempre tem groselha, ele adora groselha, né? E aí vai chegar um ponto que não é mais água, é chá. Dia a dia, situações a situações, o Senhor vai trabalhando a sua santidade em nós. Amém? E por fim, irmãos, por fim, vamos ler João 17, 17. O que fala ali? Irmãos, qual que é o instrumento? A palavra. Olha que riqueza. A palavra, irmãos, é esse instrumento que o Senhor usa para nos santificar. Amém. A Bíblia, a palavra dos irmãos, é tudo, né, que a gente vê, a gente volta, é a Bíblia. Né, para toda, a solução, irmãos, para tudo na nossa vida é a palavra. Amém. Ali fala, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Não tem meio termo aqui, né? A tua palavra é a verdade. E a tua palavra que nos santifica. Amém?
Amém.
Amém. Eu acho que vai ficar daquele jeito ali mesmo. Semana que vem, vamos deixar aqui. É. Desde os anos 80 que fala e ainda eu fui fazer com... Mas valeu a intenção, certo? Amém. Então vamos louvar o Senhor, irmãos.
Amém.
Vamos louvar o Senhor. Amém.